O ano era 1986. A consola, uma Nintendo, e o jogo chamava-se Metroid. Samus Aran era a protagonista, uma caçadora de prémios do planeta K2L. Uma personagem levemente baseada na tenente Ellen Ripley dos filmes Alien.
We sat down there on company orders to get this thing, which destroyed my crew and your expensive ship.
The analysis team which went over the lifeboat centimeter by centimeter found no physical evidence of the creature you described.
Good. That's because I blew it out of the goddamn airlock.
Na época, houve quem pensasse que Samus era um robô. Ela vestia um fato espacial que lhe tapava o corpo todo. Foi já perto do final do jogo, quando o capacete se abriu, que os jogadores descobriram que dentro do fato estava uma mulher. Há 34 anos, fez-se história nos videojogos. Nasceu uma das suas primeiras e mais importantes personagens femininas.
Basta começarmos logo por aí, décadas 80, temos logo o Metroid. Mas mesmo hoje em dia, por exemplo, temos jogos como The Last of Us, temos jogos como... Mesmo dentro dos Final Fantasy, apesar de que possam não ser as protagonistas, como é o caso da Lightning, mesmo nos casos em que elas são as personagens secundárias, acho que são figuras de peso, não são aquelas tipo Princess Peach, por favor salvem-me. São personagens que adicionam à história e que realmente provam o seu valor e não estão ali só para enfeitar e para fazer bigelô.
Ana Costa tem 30 anos e trabalha numa agência de comunicação digital. Nos tempos livres, é uma gamer, uma videojogadora. E como qualquer fã de um universo particular, conhece bem a sua história, como as personagens principais e os videojogos mudaram nas últimas décadas. Ana conhece, por isso também, a história de Samus Aran, a caçadora de prémios que abriu portas num universo então quase exclusivamente masculino. Felizmente, muita coisa mudou desde que Ana pegou pela primeira vez no comando de uma consola.
O jogo foi o Castle of Illusion do Mickey Mouse. E eu, na altura, gostava imenso da Disney. Não necessariamente dos filmes, mas não sei se te lembras daqueles cómics que havia. E eu adorava particularmente os do Tio Patinhas, os do Pat Donald. Então pronto, quando vi o jogo em que eles estavam lá, eu fiquei, oh meu Deus, quero jogar, como é óbvio, eu não quero saber do Mickey, eu quero interagir com o Tio Patinhas. Pronto, foi um bocado por aí, aquilo cativou-me imenso. Uma criança que estava habituada a lidar com coisas mais palpáveis, com brinquedos mais palpáveis, de repente vê-se fora da sua própria imaginação, a ter que construir as coisas na sua própria imaginação e vê-las refletidas num ecrã e poder participar e efetivar as escolhas que são feitas e vê-las a acontecer ao mesmo tempo, é fascinante. Ainda para mais numa altura em que isto não era muito comum. Então isso prendeu-me um bocadinho na altura que eu fiquei. Eu quero mais, eu quero jogar mais. Isto é giro, porque eu ando com ele para a esquerda e ele vai para a esquerda. Isto é espetacular.
O fascínio que Ana recorda não desapareceu com o tempo. Muito pelo contrário. A devoção, a experiência de ser outro, continua a fazê-la transcender barreiras. Por estes dias, a jovem anda a jogar Ghost of Tsushima, a história do último samurai na ilha de Tsushima durante a primeira invasão mongol do Japão no século XIII.
Ainda não acabei com muita vergonha o Ghost of Tsushima, porque eu não quero que acabe. Mas eu, quando pego no jogo, que lá está, estou por pular, eu sou Jin Sakai. Naquele momento é estranho, eu agora sou Jin Sakai. Agora não se metam comigo que eu sou um samurai. Pronto. Agora é assim. Se aproximam-me, eu tenho uma katana na mão. Só tenho aqui na PlayStation, mas eu tenho uma katana na mão. Portanto, cuidado.
Há quase 20 anos, para ter uma consola, Ana Costa teve que insistir bastante com os pais. Antes de receber uma PlayStation 2 e gastar tardes a tirar a carta no jogo Gran Turismo, durante muito tempo teve que se contentar com os empréstimos de amigos ou primos.
Eu acho que era mais porque eles associavam os videojogos a uma coisa mais de rapazes. Por exemplo, o meu primo teve consolas desde que saiu a primeira PlayStation. Mas eu, apesar de tudo, pronto, eles também olhavam para mim e pensavam, ok, se calhar ela quer mais brincar com bonecas, apesar de que eu gostava de jogar futebol.
Vanessa Dias teve mais sorte que Ana Costa. O pai era gamer e nunca se preocupou com o que seria um brinquedo de menino ou menina.
A consola que eu tive foi uma Nintendo 64. Na altura havia uma loja em Lisboa que se chamava Dintinho, em Alvalade, e foi lá que nós comprámos a nossa primeira consola. E o primeiro jogo que eu joguei foi o The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nesta altura eu era muito pequenina e, portanto, era muito mais espectadora do que jogadora, não é? Acompanhava o meu pai nas sessões de jogo e muitas vezes ficava a ver. Depois, se havia algum momento do jogo que era mais tranquilo e onde não havia tanto desafio, porque realmente eu era mesmo muito pequenina, aí sim eu usufruía do jogo, mas numa ótica muito mais de experimentação.
Vanessa Dias é gestora de redes sociais e tem apenas 30 anos. Digo apenas porque a jovem já tem um longo currículo no campo dos videojogos. Em 2012, o tema da sua tese de licenciatura foi o consumo e a comunicação de videojogos no feminino em Portugal. Depois, estagiou e foi trabalhar na já extinta revista de videojogos BeGamer. Colaborou com o portal Game Over do SAP e em 2015 criou a página Glitch Effect, um portal noticioso dedicado aos videojogos.
Sou verdadeiramente apaixonada por videojogos, acho que faz parte de mim, da minha personalidade, é o meu hobby por excelência. E sem dúvida nenhuma que aquilo que mais me fascina é o facto de conseguir ser transportado para outras realidades onde não há limites, não é? No fundo é um bocadinho isso. Estes mundos que nos apresentam podem ser realistas ou não e são sempre diferentes e depois são recheados de coisas incríveis, uma delas naturalmente que é a interatividade, mas a narrativa também.
Em outubro de 2019, Vanessa Dias criou a comunidade Videojogo Dicela, um ponto de encontro para jogadores e mulheres que trabalham na indústria do gaming. O motivo? Bem, Vanessa sabia que ela ou Ana Costa não eram unicórnios.
Eu costumo dizer que foi uma razão muito egoísta. A verdade é que em junho do ano passado, 2019, eu dei por mim a pensar que conhecia muitos jogadores, mas conhecia muito poucas jogadoras. E há muito tempo que jogava, há muito tempo que estava ligado ao gaming e conhecia poucas mulheres ligadas aos jogos também. E pensei, o problema é meu, porque elas existem e eu quero conhecê-las. Criei um meetup, criei uma página no Facebook e contactei um sítio onde pensei que me poderiam receber. E assim foi, foram muito simpáticos e depois chegou a pergunta mais difícil, que é quantas pessoas é que acha que vêm? E eu vou-te ser o mais sincera possível, eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia, eu não sabia se iria aparecer sequer alguém. E a minha resposta foi, não faço ideia, na pior das hipóteses aparecem só as minhas amigas, que, entretanto, não jogam, ok? Mas elas iam dar o seu apoio. E a verdade é que na primeira vez que nos reunimos éramos quase 20 mulheres, jogadoras ligadas à indústria, profissionais, não profissionais, e se dúvidas houvessem, aí acabaram.
Um pouco por todo o mundo, o perfil do videojogador médio tem vindo a mudar nos últimos anos. No Brasil, por exemplo, são mais já as videojogadoras que videojogadores. Portugal não parece acompanhar esta tendência. Há pouquíssimos dados sobre quem é o videojogador médio no país. Vanessa e Ana não são unicórnios, mas a verdade é que são uma espécie ainda difícil de encontrar e que vive na sombra de estereótipos.
Aquilo que eu acho que é mais recorrente e mais curioso e que aconteceu muito com o videojogo disse ela quando eu publiquei algumas fotografias dos meetups foram algumas pessoas que me disseram não do meio profissional, mas que me disseram, pois tinha ideia que uma jogadora, pronto, era diferente, não sabia que eram assim, por assim dizer, como se houvesse, não é como se houvesse um, enfim, o que é uma videojogadora, não é? Uma jogadora é, sei lá, tal como um jogador é, pode ser muitas coisas, uma jogadora também, somos todas diferentes umas das outras. E portanto, nessa situação especialmente, ou quando me dizem a mim, mas não tens nada a ar de gamer, para mim é uma coisa estranhíssima, porque eu não sei o que é ter ar de gamer. Portanto, só nessas situações é que me sinto um bocadinho unicórnio, assim, quando está em cima da mesa para ser gamer, não sei o que é, não faço ideia.
No mundo dos videojogos, como no laboral, há problemas de representação. Vanessa Dias dá um exemplo recente, o jogo Cyberpunk 2077, lançado em dezembro do ano passado.
Eu acho que a máquina de marketing e a máquina comercial por trás dos videojogos continua a ter um impacto muito grande naquilo que são a escolha de teres um protagonista feminino ou masculino e, acima de tudo, a forma como depois o jogo é comercializado ou publicitado. Há várias polémicas sobre o posicionamento das personagens femininas nas capas em relação às masculinas, se estão incluídas ou não. O próprio Cyberpunk, por exemplo, agora tu podes ser o que tu quiseres, mas a verdade é que tudo o que é material promocional do jogo tem simplesmente um protagonista masculino, num jogo que te dá total liberdade na criação da personagem. E, portanto, acho que há um impacto ainda muito grande e uma influência muito grande daquilo que são os decisores a nível comercial.
É inegável, em todo caso, que a percepção dos decisores está a mudar. Os videojogos já deixaram de ser algo de nicho, uma fase da adolescência.
Uma maior consciencialização de que isto é verdadeiramente uma coisa mainstream, que mesmo a senhora dona de casa, se calhar, joga um jogo qualquer no telemóvel e até pode jogar todos os dias, que o segurança do edifício, afinal, quando era novo, só jogava Halo e agora nas pausas do trabalho está a ver o Zorlac às 4 da manhã. Portanto, eu acho que há uma maior consciencialização de que isto de facto é uma coisa global e é tão mainstream como a música, como o cinema, e que move muito, muito, muito dinheiro.
Fala Ana Guerra, uma gamer de 25 anos, streamer no Twitch e que além disso trabalha numa agência de comunicação e conteúdos dedicada ao mercado do gaming e dos esportes.
Estou na minha versão, como se isto fossem versões de evoluções de Super Saiyan, devo já ir na Guerra 3 ou 4 no que toca a jogos, porque agora não só jogo muito, como trabalho nos videojogos e nos meus tempos livres tenho um hobby que é fazer stream no Twitch, que também está mega relacionado com os videojogos.
Com a aficionada Ana Guerra por videojogos, deixo aqui uma prova.
The Sims, sou uma grande, e era, agora já não tanto, grande jogadora de Sims, tenho. Isto é aquilo que eu digo para algumas pessoas, é parabéns, para outras é o escândalo, que é, tenho cerca de 64 horas na demo do Sims 4, que era só literalmente criar personagens. Então quando eu comecei a jogar já tinha as personagens todas prontas.
Ana Guerra está numa posição privilegiada. É gamer, mas também está dentro da indústria. Conhece as suas virtudes, para onde está a evoluir e alguns dos seus velhos problemas. Vejamos o caso dos esportes.
O desporto eletrónico, os esportes, são um espelho daquilo que é o desporto tradicional, de certa forma. Existem algumas diferenças, e essas diferenças eu diria que são para melhor, mas ainda temos algo muito semelhante, ou seja, tal como no futebol, tens equipas femininas e equipas masculinas, mas as equipas masculinas têm muito maior popularidade e têm ordenados melhores e melhores oportunidades e participam em competições que são muito mais populares. E as das mulheres nos esportes é um bocadinho igual, ok?
Sobre este tema, vale a pena ouvir Marta D7 Barreira. A jovem portuguesa tem 20 anos e joga Counter-Strike Global Offensive. Desde 2019, alinha pela equipa feminina espanhola da Vodafone Giants.
Na Ibéria, mas principalmente em Portugal, é complicado chegar a ser profissional porque não há assim muito conhecimento, não é? Então, se não há muito conhecimento sobre esta indústria, também não, suponho que não haja muito investimento. Então, se não há investimento, é um pouco complicado poder profissionalizar isto. No entanto, eu sim, é remunerado, mas não chega para uma pessoa viva. Portanto, ainda não cheguei a ser profissional, mas eu acredito que para aí caminho.
A jovem atiradora lembra-se de ter 3, 4 anos e ver os tios a jogar Counter-Strike 1.6. Hoje é ela que domina. Mas nem ela escapa aos preconceitos.
Eu penso que nunca fui prejudicada por ser mulher, porque eu acho que, como eu sou jogadora, eu preciso ter os mesmos feitos e méritos que um rapaz tem. Porque este jogo é assim, eu se quero jogar a um nível alto, eu tenho que ter esse nível. Então, eu acho que nunca sofri assim de grandes injustiças, sem ser, obviamente, há vezes que, por exemplo, entramos num treino, não é? Numa praca, e a outra equipa adversária decide sair só porque somos raparigas. Isso sim acontece de vez em quando.
Este é um problema num universo que ainda está em expansão e cujo rosto está muito lentamente a mudar. Marta e todas as videojogadoras portuguesas vieram para ficar, ou melhor, jogar.